Continuando sobre o conceito de costumes, fizeram esta semana algumas perguntas muito boas e importantes para se entender o assunto. Então, eu gostaria já de começar respondendo. Primeira pergunta que fizeram foi: qual a diferença, ou se é a mesma coisa, entre tradição e costumes? Eu achei essa pergunta muito boa, porque existe uma grande confusão em relação a esses termos, a esse termo especificamente, tradição. E até perguntei para a pessoa que me perguntou o que ele quer dizer com tradição, o que ele considera tradição quando ele está se referindo nessa pergunta. Eu gostaria então de explicar um pouco sobre essa palavra, esse tema, que gera um pouco de confusão de fato. Eu acho que, talvez nas últimas décadas, talvez um pouco mais até, nos últimos séculos, essa palavra talvez acabou sendo usada de forma, não sei se indevida ou de forma confusa, de propósito, talvez, com intenções de, talvez, reduzir um pouco o significado do judaísmo. Não sei se é, mas assim me dá a impressão. Então, por isso, eu gostaria de explicar um pouco sobre essa palavra. Quando se fala de tradição, o que é uma tradição? O que é ser tradição? Tradição é algo que é transmitido entre pessoas. Isso é tradição. Isso é tradição. Quando se fala de tradição no judaísmo, existe uma palavra básica que provavelmente é a que traduzem assim, que é a palavra masoret. Existe também uma palavra que é kabbalah. As duas são, na realidade, um tipo de tradição, mas logicamente que tem as suas diferenças. Então, Kabbalah, não a Kabbalah, não estou me referindo a Kabbalah de estudos cabalísticos, que lá também o significado é isso, que é recebido de boca para boca, mas existe um conceito de Kabbalah. Kabbalah significa aquilo que você recebe da geração anterior. E essa expressão normalmente é usada para algo muito específico, fora o estudo de partes místicas, que também é chamado dessa forma às vezes, mas o conceito de Divrei Kabbalah, palavras de Kabbalah, é a forma que os nossos mestres se referem a leis estabelecidas pelos nossos profetas. Estamos falando na época dos profetas, na época dos reis, na época do primeiro templo. Tem algumas leis que foram ditadas pelos nossos mestres, e estas leis são chamadas de Divrei Kabbalah. Elas têm um pouco mais de força do que ainda as leis dos nossos mestres da época do Talmud. Então, é uma diferença pequena, mas de qualquer forma, se faz essa diferença quando se fala sobre algo que é Divrei Kabbalah. É muito comum aparecer essa linguagem. Existem algumas coisas que são assim, Divrei Kabbalah. Exemplo assim, mas eu não vou explicar agora, mas só um exemplo. Comércio no Shabbat é Divrei Kabbalah, por exemplo. Mas sem entrar agora nos detalhes. Passando para a palavra de Masoret. O que significa Masoret? Masoret é de Messirah. Messirah é entregue, entregar. Masoret significa algo que é entregue de geração a geração. O que é Masoret? O que no judaísmo é Masoret? Eu acho que a pergunta tinha que ser a contrária. O que no judaísmo não é Masoret? Praticamente tudo é Masoret. Quer dizer assim, para dar um exemplo, nós falamos, até não faz muito tempo, quando falamos sobre as mitzvot, nós damos exemplo, por exemplo, de Etrog. E nós vimos que as quatro espécies, todo mundo sabe quais são. Quando o Talmud lá pergunta, da onde eu sei do versículo da Torá que diz Peri Etz Hadar, que você tem que pegar a fruta da árvore bela. Da onde eu sei que Peri Etz Hadar é o Etrog? E aí tem várias explicações no Talmud, da onde eu sei que Peri Etz Hadar é o Etrog? Mas todo mundo concorda e sabe que Peri Etz Hadar é o Etrog. Da onde você sabe que Peri Etz Hadar é o Etrog? Tradição. Seu pai pegava um Etrog em Sukkot. Seu avô pegava, seu bisavô, trisavô, quem você quiser pegava um etrog em Sukkot. Então você sabe que etrog é o etrog. Pronto, quando você fala de quatro espécies, sabe que é lulav, hadassim, aravot e etrog. Não tem pergunta sobre isso. A pergunta lá é como que se encaixa isso no versículo, quer dizer, como que eu sei que Periet Hadar no versículo se refere ao etrog. E tem várias explicações, pode ouvir lá quando nós falamos sobre isso, explicamos detalhadamente. É, da mesma forma quando se fala sobre linguagem. Quando se fala sobre linguagem, qualquer coisa, qualquer palavra do Tanakh, da onde você sabe que é daquela forma? Mas só, porque você tem tradição. Como que você sabe falar uma língua? É tradição, você aprendeu com seu pai. Que se fala que isso se chama shulchan, mesa, isso daqui chama kise, cadeira, e assim por diante. Senão, da onde você sabe? Então, tudo isso faz parte do conceito de tradição. Então, na realidade, quando nós falamos sobre tradição, praticamente tudo na nossa vida é por tradição. Ah, mas não está escrito na Torá? Sim, lógico que está escrito na Torá. Mas você aprendeu isso. Então, é verdade que aquilo que está escrito de forma clara, preto no branco, no Humash, então está escrito lá. Mas toda a explicação do que está escrito lá é uma tradição. Você recebeu do seu pai, recebeu do seu avô, do seu bisavô, trisavô e assim por diante. Os nossos mestres receberam dos seus mestres e assim por diante, desde o momento que o povo recebeu a Torá. Então, isso é Masoret, isso é tradição. Aí você vai perguntar, e costume é uma tradição? Sim, costume é uma tradição. Afinal de contas, de onde você sabe que você precisa fazer aquele determinado costume? Porque você aprendeu com seu pai, que aprendeu com seu avô, com seu bisavô e assim por diante. É verdade que muita coisa está escrita nos livros. Muito bem, mas os livros não deixam de ser também uma tradição. Verdade que toda a parte então da Torá oral é uma tradição. É uma tradição. Os mestres aprenderam dos seus mestres até Moshe Rabbeinu, que aprendeu de Hashem no Monte Sinai. Então, tudo isso faz parte do conceito de tradição. Tudo isso é tradição, tudo isso é Masoret. O que eu quis dizer no começo é que, às vezes, dá a impressão que algumas pessoas querem reduzir um pouco. Então, as leis que não interessa fazer, infelizmente, o que acontece nas reformas todas... vamos deixar de fazer isso daqui, não, isso é antiquado, isso não sei o que lá. Aí você pergunta, então, por que fazer isso não seria também antiquado do mesmo jeito que o resto que você está querendo apagar? Não, mas isso é tradição, certo? Então isso a gente vai fazer porque é tradição, e o resto não é tradição. Tudo é tradição. Então ou você diz que é tudo tradição, ou você diz que nada é tradição, mas dizer que metade é tradição e outra metade não é, isso é uma coisa totalmente ridícula. Então, por isso, na verdade, tradição é todo o judaísmo, é uma grande tradição. É uma tradição que engloba tanto a parte das leis, tanto a parte das mitzvot, os costumes, todos os detalhes são uma grande tradição. Aí você vai perguntar aí os alimentos que se come, que são alimentos tradicionais. Então, alimentos tradicionais é uma outra história, talvez a gente pode até falar sobre isso. Obviamente que não são leis os alimentos, mas existem muitos alimentos que são típicos judaicos. Muitos foram inventados pelos judeus. Eles são uma tradição desde o Monte Sinai? Obviamente que não. A matzá é, mas a matzá é mitzvah da Torá, não é? Não é uma questão de algo tradicional. Óbvio que tradição nós explicamos agora, mas é um alimento que é uma mitzvah da Torá, o maror, uma mitzvah da Torá, korbanot, etc. Mas uma série de outros alimentos. Só para dar exemplo, vai, acho que todo mundo está pensando essas coisas, seja um chulent, seja um gefilte fish, seja um baba ganoush, e etc. Todas essas coisas não são, obviamente, parte integral da lei. Não vamos, Deus nos livre, menosprezar, porque isso, lógico que tem os seus significados. Tudo bem, vamos deixar para uma vez, quem sabe, talvez falar sobre esse assunto, se Deus quiser, mas de qualquer forma, essas coisas são alimentos tradicionais. Tá bom, é uma tradição, mas é uma tradição de poucos séculos, a maioria deles. A maioria deles são de pouquíssimos séculos, então não é uma coisa muito antiga. Quando você fala sobre as mitzvot, quando você fala sobre vários costumes que se faz nas mitzvot, são coisas bem mais antigas. Algumas sim, algumas não. Esse é o nosso conceito agora, abordar sobre os costumes. Mas então, só para deixar bem claro, quando se fala sobre tradição, tradição, basicamente, Masoret é a Torá inteira. A Torá inteira é uma grande tradição. E nós não podemos diferenciar e separar entre os diversos tipos de tradição. Tudo é tradição. Se é para fazer a tradição, então tem que fazer tudo. Isso é a palavra final sobre o assunto. E tudo bem, obviamente que costumes também faz parte das tradições, mas não é apenas tradição, e também não dá para se confundir entre costumes e tradições, que é, na realidade, a grande confusão, né? Esta é a grande confusão. Geralmente, o que se faz por aí afora, né? Em todo esse problema, é justamente que as pessoas acabam confundindo e chamando os costumes de tradições, e aí, então, eu fico só com isso e faço só isso, porque eu estou fazendo as tradições. Não. Tá? Então, tradição é a Torá inteira, leis, costumes, etc., e não algo muito específico.